Bem, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos reiniciar a nova sessão legislativa. Esperemos que corra bem. O nosso plano de atividades é extenso, os trabalhos são muitos, o aquecimento da atividade política é enorme, portanto, prevê-se aqui uma sessão legislativa como deve ser. Nas informações, eu gostava de perguntar à Comissão o seguinte: está previsto a vinda do Sr. Ministro da Saúde nas audições regimentais para dia 19 de setembro, que será a primeira dentro do plano de atividades. Atendendo que isto é já muito breve, eu pergunto se querem que se confirme esta data ou se preferem adiar mais 8 ou 15 dias, sempre fazendo com que venha antes do orçamento. Porque... Não era por isso que eu queria saber, porque faz parte do plano de atividades. Não está concertado com o gabinete, não está concertado com o gabinete do ministro. Mas antes de dar o passo, como faz parte do nosso plano de atividades do dia 19, naturalmente que a comissão tem que se pronunciar antes de estabelecer o contacto com o gabinete do seu ministro.
Sr. Ministro, do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, agradeço. Do nosso ponto de vista, e visto que até temos um requerimento para chamar à Comissão o Sr. Ministro por um assunto, enfim, que é o assunto da nomeação dos diretores executivos dos ACES, mas evidentemente esse poderá ser subsumido na audição geral, nós estamos completamente disponíveis e interessados em que a audição se mantenha nessa data que está pré-agendada.
Eu refiro que é no âmbito do plano de atividades que agora terá que concertar isto com o gabinete do Sr. Ministro. Miguel Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Nós julgamos que faria mais sentido que a vinda do Sr. Ministro ocorresse 2 semanas depois, no início do mês de outubro, sempre antes do orçamento, como é evidente, não é? Porque julgo que assim também dava mais oportunidade aos grupos parlamentares de se melhor prepararem. Não significando com isto que não estejamos preparados a qualquer momento, isso com certeza que estaremos, mas permite também o desenvolvimento de uma série de temas da atualidade e nessa altura julgo que a vinda do Sr. Ministro será mais oportuna para juntar e aproveitar esta vinda dele aqui para colocar todas as questões que são pertinentes. Isto independentemente, como é evidente, da questão dos requerimentos apresentados, nomeadamente o do PS, referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, porque isso é uma matéria que vai ser apreciada a seguir e sobre a qual não existe qualquer tipo de decisão.
O senhor está João Semedo, qualquer data, desde que venha.
Obrigado por antecipar o meu pensamento, significa que já nos conhecemos há alguns anos, mas não, eu acho que pode ser agora, pode ser daqui a 1, 2 semanas. Acho que não tem muita, quer dizer, acho que de qualquer forma acho que devia haver um espaço relativamente grande quanto à data do orçamento, porque é um período em que os ministros estão super ocupados e, portanto, também acho que daqui a 1 semana, 2, acho que é perfeitamente natural.
Senhores deputados, então eu iria tomar assim decisão, face à audição, aquilo que eu escutei junto de Vossas Excelências, contactar o Gabinete do Sr. Ministro, procurar concertar uma data que corresponda aos interesses de pró-consenso, uma vez que não houve nessa matéria um consenso global, pelo que depois comunicaria à Senhora Presidente, que na próxima reunião transmitiria, ou até antes faria uma comunicação sobre isso. Ora, apreciação e votação da ata número 58, ao segundo dos senhores deputados, tem algo a opor? Está aprovada. O senhor deputado Bernardino Soares, que acabou de chegar, era só dar nota que no plano de atividade estava consagrada a data de 19 de setembro para a vinda do senhor ministro, nas audições. Como é muito em cima do acontecimento, quis já auscultar, porque ainda não foi nada concertado com o gabinete do senhor ministro. E, portanto, surgiu daqui uma ideia, pode vir. O que é importante é que venha antes do orçamento, que é a ideia generalizada, e, portanto, eu irei contactar o Gabinete do Sr. Ministro para, num curto espaço. poder responder à primeira audição regimental da sessão legislativa. Não, porque nós estamos a iniciar os trabalhos agora e, portanto, só agora é que haverá a oportunidade de contactar o gabinete do Sr. Ministro. Ponto 3. Distribuição para elaboração de pareceres. O projeto de lei 268/12 do Partido Comunista Português, critérios de atribuição do transporte de doentes não urgentes, e pela ordem cabe ao PSD. O PSD indicará o relator. Depois temos o do PSD, que altera a lei número 12/97/21 de maio, que regula a atividade de transporte de doentes por corpos de bombeiros e cor vermelha portuguesa, que terá que ser para o Partido Socialista. Troca-se, porque é do PSD, convém que seja o PS. É o segundo. Depois temos a proposta da lei 86/12, institui a proibição genérica de todas as substâncias psicoativas e que é um parecer pedido pela Comissão.
Exato, é competente a primeira Comissão, mas também vai ser elaborado parecer da nossa. Por... Quem é competente é a primeira Comissão.
Quem é competente para isto é a primeira Comissão. Pediram a nossa, pode elaborar parecer ou não. Portanto, cabe à Comissão dizer se o.
Não, tem que elaborar
mesmo.
Tem, porque a Presidente.
Então, vai para o PSD.
Seria PSD.
Esta é para o PSD. E depois temos. Não temos mais.
Iniciativa.
E temos ainda.
Qual é? Iniciativa Europeia.
E temos ainda uma iniciativa europeia relativa aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que também caberá ao PSD. Portanto, o PSD leva aqui uma série de trabalhos para casa. Passamos agora ao ponto 4, que é do Bloco de Esquerda, sobre a proposta de audição da ex-diretora do Centro de Histocompatibilidade do Norte, Helena Alves, e do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Hélder Fernando Branco Trindade. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Espero que tenham tido todos boas férias e que venham cheios de energia para uma sessão legislativa como promete, aliás, como o Sr. Presidente já anunciou. Eu julgo que é relativamente simples fundamentar as razões que levaram o Bloco de Esquerda a fazer este requerimento. No fundo tem a ver com os processos e a transparência de processos na administração pública. Há uma controvérsia pública relacionada com o que se passa com o Banco Público de Cordão de Células Estaminais do Cordão Umbilical. Julgo que todos serão informados sobre as várias situações que se resumem nisto. Durante um ano o Banco Público viveu com muitas dificuldades, nem o Instituto Português de Sangue na altura, nem a tutela foram resolvendo essas dificuldades, as coisas foram-se deteriorando e na sequência de uma averiguação do próprio Instituto Português de Sangue, é pedida uma inspeção à Inspeção-Geral de Saúde, com base em irregularidades administrativas, técnicas e financeiras, ou se quiserem de outra forma, administrativas, financeiras e técnicas, e demitida a sua direção, a sua diretora, ao mesmo tempo que é suspensa a atividade a que o Banco Público se destinava. Eu não quero deixar de dizer que há muitos anos, ou mais concretamente há 2-3 anos, desde que o Banco Público foi constituído, o Banco Público é uma resposta pública a uma necessidade que hoje as mães e os pais sentem relativamente aos filhos que vão nascendo e sempre contou com a hostilidade dos bancos privados que entretanto foram instalando no país. Eu julgo que é útil manter este banco público, por um lado porque é gratuito aquele serviço, os outros são pagos, o que muda logo e altera bastante as coisas, e por outro lado a própria gestão do material biológico obedece a critérios diferentes. No banco público qualquer do material biológico que esteja armazenado pode ser utilizado por qualquer pessoa nos bancos privados ou pode ser utilizado pelo próprio que financiou a sua aquisição. E, portanto, eu acho que é do interesse a manutenção do banco público e receio que, com o argumento de sempre das dificuldades orçamentais, esta anunciada suspensão por 3 meses venha a transformar no fim do banco público. Para além disso, acho estranho que se demita uma diretora de um serviço que tem muitos anos de prática a pretexto de irregularidades e sem que se deixe concluir a inspeção que foi solicitada. Parece-me isso um pouco estranho. E, portanto, acho que era necessário a Assembleia da República conhecer melhor esta situação, ouvindo a ex-diretora e ouvindo quem admitiu. Acho que é um requerimento absolutamente desse ponto de vista que permitirá uma boa informação do Parlamento sobre o que se está a passar com o Banco Público do cordão umbilical, das células do cordão umbilical.
Muito obrigado, Sr. Deputado João de Semedo. PSD, deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, eu ouvi o Sr. Deputado João de Semedo num canal televisivo, a semana passada, a alertar para esta questão. Aliás, o requerimento vem nessa sequência, porque dá entrada exatamente no dia seguinte. E eu procurei informar-me exatamente do que se passa, para termos também uma opinião fundamentada, como é natural. O Centro de Histocompatibilidade, ou designado Lusocord, de facto apuraram-se fortes indícios de irregularidades administrativas e financeiras. E é pelo facto de existirem esses fortes indícios, julgo eu, que a senhora diretora terá sido demitida. A par desses fortes indícios, e como o senhor deputado João Semedo bem disse, existem também alertas, dúvidas e questões sobre a fiabilidade e a qualidade técnica dos processos que o banco vinha desenvolvendo. E estes alertas e estas questões são inclusive fundamentadas nos resultados que o banco obteve ao longo destes poucos anos de vida, que são praticamente nulos naquilo que diz respeito às células que são depois vendidas ou passadas ao Serviço Nacional de Saúde ou para o exterior. Portanto, eu acho que a decisão tomada faz todo sentido de suspender as novas colheitas, que é isso que está em causa. Portanto, o banco neste momento tem as novas colheitas suspensas, mantendo-se naturalmente em funcionamento, na medida inclusive que tem a gestão de 8 mil colheitas na sua responsabilidade. Foi isso que o Governo fez, foi essa a informação que eu obtive e que dou como fidedigna. O Bloco de Esquerda quer aprimorar ou quer esclarecer melhor esta questão, nós acompanhamos também essa preocupação e nessa medida estamos disponíveis para aprovar este requerimento, para termos as audições da ex-diretora e do atual Presidente do Instituto Português de Sangue e da Transplantação. Naturalmente que não acompanhamos a parte final do requerimento do Bloco de Esquerda, que é aquele último parágrafo tradicional da teoria geral da conspiração. Eu julgo, inclusive, que isto será fruto da imaginação, porque o Sr. Deputado João Semedo, não sei se terá algum dado concreto, alguma informação concreta desta estratégia conspirativa para beneficiar empresas privadas. Se tivesse, com certeza que teria posto aqui a fundamentar o requerimento. Mas pronto, faz parte também do ADN do Bloco de Esquerda, em qualquer situação, levantar estas dúvidas tenebrosas, como se nós estivéssemos aqui ao serviço de alguns grupos privados, ou, enfim. Portanto, esta parte, naturalmente, nós não acompanhamos e repudiamos este tipo de discurso. De resto, em relação ao requerimento, estamos na disposição de o aprovar e também de aproveitar a oportunidade para conseguirmos ter os esclarecimentos todos que também nos inquietam. Punha só a consideração dos grupos parlamentares, na medida em que esta situação tem por base exatamente os fortes indícios de irregularidades financeiras e administrativas, e pior ainda, as questões que são levantadas sobre a qualidade e a fiabilidade técnica do trabalho que vem sendo desenvolvido, se não será mais útil nós realizarmos esta audição após a conclusão do inquérito, na medida em que eu temo que nós vamos aqui ouvir na Comissão de Saúde duas versões, a versão da ex-diretora, a versão do Presidente do Instituto, e no meio destas duas versões, se calhar as nossas dúvidas não vão ser esclarecidas, porque vamos ficar talvez mais inquietos. O inquérito que está em curso, a informação que obtive é que será concluído até ao final do mês de novembro, e aquilo que eu deixava à concessão dos grupos parlamentares era que realizássemos essa audição na conclusão do inquérito, quando ele for conhecido, e caso cheguemos ao final do mês de novembro e o inquérito se arraste, voltarmos a discutir esta questão e tomarmos aí a decisão de fazer a audição então, ou aguardar que o inquérito se conclua, se isso acontecer a curto prazo. Portanto, é esta a nossa posição relativamente a esta audição, e gostávamos, achamos que fazia sentido que os grupos parlamentares nos acompanhassem no sentido de fazermos as audições só após a conclusão do inquérito.
Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer, em nome do Partido Socialista, que nós acompanharemos esta proposta, este requerimento do Bloco de Esquerda, e dizer também um conjunto de coisas sobre o assunto do Banco de Células do Cordão Umbilical que me parece muito relevante. A existência de um banco público de células do cordão umbilical é insubstituível, não é substituível pela existência de bancos privados, quanto mais não seja por uma razão que, mesmo sem grande conhecimento técnico, todos poderão compreender. Nos bancos privados, as famílias pagam para criar ou preservar o sangue do cordão, que fica apenas disponível para utilização pelos próprios. O banco público é o único instrumento possível que permite a existência de amostras de sangue do cordão que podem ser utilizadas por qualquer cidadão que delas necessite, de onde se percebe que a existência de banco público é absolutamente indispensável. Eu e a deputada Luísa Salgueiro visitamos durante o mês de agosto o Banco Público de Células do Cordão Umbilical e ficamos com a impressão, enfim, de quem não é especialista no domínio das questões de natureza técnica e seguramente de quem não teve nenhum acesso às questões de natureza administrativa, ficamos com duas impressões que julgo que são claras. Uma delas é que há um enormíssimo esforço dos profissionais do Banco de Células do Cordão para manter o Banco de Células do Cordão em funcionamento, apesar de reiteradas, dezenas de vezes reiteradas, queixas de falta de condições de financiamento, por um lado, e de falta de condições de recursos humanos, por outro lado, que podem ter causado alguns dos problemas que se vieram a detectar. Portanto, eu diria que não tenho nada a obstar à ideia de que as questões, do ponto de vista do cumprimento da lei, são incontornáveis, a lei tem que se cumprir, as questões de natureza, enfim, processual têm que funcionar de acordo com todo o rigor, mas devo dizer que, enfim, isso será aliás tema depois de debate nessa audição quando ela se vier a realizar, que estranhei muito a forma como tudo isto foi colocado na opinião pública, porque de facto há qualquer coisa de estranho na divulgação preliminar de conclusões que parecem apontar para dificuldades que têm que ser investigadas, têm que se ver se houve ou não houve irregularidades, e se houve irregularidades elas têm que ser sanadas com o que for adequado em função da dimensão das irregularidades. Não sei se há ou não há problemas de natureza técnica, tem que se ver se houve ou não houve e se eles se podem corrigir, mas o que me parece estranho é uma campanha de divulgação disto na opinião pública na base de relatórios preliminares sem aguardar o relatório definitivo. Isto parece um pouco o Estado a jogar contra o banco público cujo interesse o Estado devia defender. Eu achei isto muito estranho, pode ser apenas uma coincidência, mas que é estranho, e vai dentro da reflexão de que quem durante mais de um ano se encarregou afincadamente de não responder aos pedidos de apoio e às necessidades do banco, enfim, está agora numa posição que será sempre questionável do ponto de vista político para apontar dificuldades que terão tido origem em grande medida nessa falta de apoio. Desse ponto de vista, eu julgo que os esclarecimentos, quer do Sr. Presidente do Instituto de Sangue, quer da Sra. Diretora demitida, da anterior Diretora do Lusocord, podem ser muito úteis, mas também acompanhamos a preocupação com a questão da calendarização dessa audição, porque de facto o facto de haver um inquérito em curso cria aqui complicações. Eu só lamento que quem divulgou o inquérito preliminar não tenha tido as mesmas preocupações que aqui tão legitimamente o Sr. Deputado Miguel Santos colocou.
Sr. Deputado Bernardino Soares, quer pronunciar-se?
Sim, Sr. Presidente. Eu queria manifestar o meu apoio e o apoio do PCP a esta iniciativa do Bloco de Esquerda. Penso que é da maior utilidade ouvirmos estas pessoas, neste momento demitida diretora do Centro de Histocompatibilidade do Norte e o presidente do Instituto do Sangue, porque de facto a situação é grave. Naturalmente que todos aceitamos como boa a necessidade de investigar e esclarecer eventuais irregularidades, mas é evidente que não podemos ignorar os sistemáticos e reiterados alertas sobre a falta de meios deste serviço, e também ninguém ignora o incómodo que a existência deste serviço provoca nos serviços privados. Portanto, sem tirar conclusões a priori, penso que era indispensável fazer estas audições. E eu penso que, quer dizer, eu acho que temos que respeitar o inquérito que está em curso, naturalmente, mas para mim não é líquido que seja incompatível com esse respeito o facto de fazermos estas audições, porque eu penso que podemos correr o risco de o decurso do tempo poder vir a criar uma situação de difícil resolução, e talvez as audições possam ajudar não só a que o inquérito ande mais rapidamente, mas a que outras soluções políticas de responsabilidade política possam ser tomadas em relação ao Instituto. É uma matéria muito sensível, que tem, enfim, contornos que todos conhecemos, e que naturalmente deve ser avaliada por esta comissão. Aliás, andámos aqui anos a bater-nos pela existência deste banco. Mal seria que agora, pouco tempo depois dele ter começado a funcionar, já deixasse de funcionar e voltássemos à situação anterior, que era claramente inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, feita a ronda. Não sei se o deputado João Semedo quer acrescentar mais alguma coisa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dois aspectos muito rápidos. O primeiro era para responder ali ao Sr. Deputado Miguel Santos, dizendo-lhe o seguinte. A constatação que nós fazemos é que, desde que o Banco Público foi criado, o que aliás é natural e compreensível, sempre contou com a hostilidade dos laboratórios privados que, entretanto, se iniciaram e que até iniciaram esta prática em Portugal. E nós conhecemos todas as pressões que existem nestes meios para que as coisas possam evoluir num sentido ou no outro. E, portanto, a nossa preocupação é essa, e eu receio, que, acrescentando essa situação àquilo que todos nós também conhecemos, é que muitas coisas têm sido encerradas com o argumento que há quem faça aquele serviço e que o Estado não dispõe de meios e recursos financeiros para continuar a assegurar certos serviços, que há, mais uma vez, isso seja argumento e pretexto para também poder manter o Banco Público em stand-by. Esta era a primeira questão, portanto não é nenhuma conspiração, é a constatação de uma situação que é conhecida e desejar que ela não possa evoluir para o encerramento definitivo do banco. A segunda questão é sobre as audições. Eu, o que me inquieta é que, com base numa averiguação preliminar, se tenham tomado tantas decisões com a gravidade dessas, a dimensão dessas decisões. E, portanto, não creio que seja necessário esperar pelo inquérito da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde para podermos ouvir o que diz a diretora e o que diz quem admitiu, independentemente do que viermos depois cada um de nós a refletir sobre o próprio relatório da Inspeção-Geral, quer dizer, não fazia depender uma coisa da outra.
Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só afirmar ao Sr. Deputado João Semedo e perante todos os nossos colegas que aqui se encontram que eu não conheço essas pressões que refere. Nós nunca fomos pressionados, nem somos pressionáveis. E das suas palavras eu concluo que, de facto, não tenho nenhum conhecimento efetivo, de facto, dessas pressões, porque senão tê-las-ia aqui denunciado, e só lamento, Sr. Deputado, que não tenha a responsabilidade de não escrever este tipo de parágrafos, levantando uma névoa de suspeita sobre pessoas, sem poder fundamentar esses parágrafos que continuamente escreve, não é? Que põe em causa a honorabilidade das pessoas, põe em causa, enfim... Se tiver conhecimento de casos, denuncie. Manter esta prática, que já é costumeira em si e no seu partido, de a propósito de tudo e de nada, dizer que estamos aqui ao serviço de grupos privados, a mim ofende-me. A mim pessoalmente ofende-me. E politicamente também me ofende. À parte disto, a interpretação então da Comissão sobre o momento de realização da audição, que nós estamos disponíveis para aprovar, se num imediato próximo, ou se, então, na fase de conclusão do inquérito, uma vez que o PS se manifestou favorável a que seja depois da conclusão do inquérito, mas os grupos parlamentares do Bloco e do PCP não estão de acordo, portanto gostava de saber qual é a conclusão final desta discussão.
Sr. Deputado, não pesaram.
Sr. Presidente, eu não tinha intervido nesta discussão porque me pareceu que esta é uma discussão mais de natureza política do que de natureza factual. Agora, em matéria de pressões, o Sr. Deputado Miguel Santos escreveu: sim, os bancos privados pressionam o Estado para que não tenha banco público. Eu fui pressionado, enquanto membro do Governo, fizeram múltiplos contactos para evitar que se criasse um banco público. Se os membros do Governo resistem ou não resistem às pressões e qual é a atitude que têm, isso naturalmente depende dos membros do Governo. Eu tenho neste assunto a vantagem de falar por mim o facto de ter criado o banco público, e, portanto, isso permite avaliar as pressões. Mas sim, a resposta é: os bancos privados têm interesse objetivo em que não haja banco público e naturalmente fazem pressões. Aqui nem estamos a falar de coisas ilegítimas, fazem o esforço que têm para tentar convencer o Estado da bondade da inexistência de um banco público. Sim, fazem isso, fazem pressões, não há dúvida nenhuma. Eu sirvo de testemunha para dizer que fazem pressões sobre o Estado para que o banco público não tenha condições de funcionamento. Segunda questão, a questão do calendário. Sr. Presidente, eu talvez se pudesse acordar que... um bom método seria... Qual é a preocupação das audições decorrerem sem a finalização do inquérito? É a preocupação que pode existir por parte do Sr. Presidente do Instituto ou por parte da Sra. Anterior Diretora do Centro de Histocompatibilidade, com prejuízo que advenha para o inquérito, para uma instituição, para a outra, da realização dessas audições. Eu acho que isso podia ser deixado ao seu encargo. Isto é, a Comissão contactaria e colocaria a questão com franqueza: se querem ser ouvidos já, ou se preferem ser ouvidos no final do inquérito, e cada um deles teria, assim, toda a possibilidade de fazer a opção que parecesse mais adequada à defesa do interesse público num caso, e no outro caso à defesa do interesse público e à defesa do interesse da própria, visto que, eu repito, não é possível que tenha ocorrido divulgação do inquérito preliminar sem ser através de uma decisão, enfim, mais ou menos formal, da parte pública.
Sr. Deputado João Semedo, eu queria acrescentar mais alguma coisa.
É só para dizer que concordo com esta sugestão, e dizer ao Sr. Deputado Miguel Santos que um dia deste lhe entregarei as declarações públicas, e era a isso que eu me referia, de dirigentes responsáveis dos vários empresas privadas que atuam nesta área e que fundaram, como disse, os primeiros bancos, desaconselhando o Estado de se meter neste negócio, o que é compreensível, não se pretende dizer mais nada. Portanto, nós sabemos que essas pressões existem e receamos que, no contexto que hoje existe, a suspensão do banco, se possam, digamos, esses interesses carregar mais forte para obter esse resultado. É só isso.
Bem, Srs. Deputados, eu também já tinha aqui tomado a seguinte decisão, atendendo a que está um inquérito a decorrer, pode haver prejuízo para as partes, inclusive para os visados. Naturalmente que nestas circunstâncias não está em causa o conteúdo do requerimento será votado. Quanto à data da audição, que não está posta à votação, naturalmente, como é costume nestas matérias, cabe à mesa, depois em ponderação, em contacto com as pessoas, decide, e a própria mesa decidirá. Portanto, eu falarei com a senhora Presidente, e somos três na mesa, e tomaremos a nossa decisão em função daquilo que pode ser o interesse do curso de inquérito, o interesse público e o interesse da Comissão. Eu vou pôr o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao ponto 5. E o ponto 5 é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, proposta da audição do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, Dr. Luís Castanheira Nunes. Temos depois também um outro 6, que é quase a mesma coisa. O que é que pensam os outros? É que nesta matéria tem que haver consenso. O que é que pensa o PSD?
Sr. Presidente, a matéria é a mesma, portanto, em conjunto, em como a Comissão entender, estamos disponíveis.
Muito bem, então vamos passar pelo ponto, como temos que começar pelo ponto 5, embora esteja incluído também o ponto 6. Eu tenho aqui um pequeno problema, que eu não sei como é que vou resolver, porque eu gostava de dizer alguma coisa no ponto 6. E, portanto, talvez o João Semedo, o deputado João Semedo, faria a apresentação do seu requerimento. Depois o seu deputado Manuel Pizarro faria a apresentação. Eu podia sair, o deputado João Semedo presidia. Eu diria o que tinha a dizer, venho para cá. Não é preciso? Não, regimentalmente é assim. Agora, se vossas excelências... Então, Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós também conhecemos todos a controvérsia que se gerou, quer nos, enfim, no âmbito da ARS do Norte, quer publicamente, em torno das nomeações dos diretores executivos. Eu julgo que todos estamos informados. E aquilo que é conhecido, nomeadamente o facto do Sr. Ministro da Saúde ter dito recentemente que a partir de agora todas este tipo de nomeações passarão pelo crivo da Comissão de Recrutamento e Seleção dos Dirigentes da Administração Pública, geram de facto uma incompreensão e enfim, um conjunto de dúvidas sobre a forma como surgem uma série de nomeações que não respeitam o que a lei diz, porque há nomeações em que a legislação que, enfim, as regula não refere com detalhe os aspectos curriculares. Não é o caso. Nestas nomeações exige-se formação, a experiência e desempenho na área da gestão de unidades de saúde e da chamada governação clínica. Em muitas destas nomeações, isso não foi minimamente respeitado nem salvaguardado. E se dúvidas houvesse sobre, digamos, a natureza político-partidária de muitas delas, bastava ouvir e seguir as lamentáveis declarações de uma das indigitadas, que parece que agora, após a sua nomeação, terá sido agora ou está numa situação de está em preparação a sua demissão, a doutora Custódia Magalhães, para se compreender que por trás disto tudo há de facto é inevitável reconhecer que há por trás disto tudo um cariz político-partidário que é de todo em todo inaceitável neste tipo de nomeações. Quem nomeou, quem propôs foi o Presidente da ARS, quem nomeou foi o Sr. Ministro. São responsabilidades diferentes e o Bloco de Esquerda considera que numa primeira fase tinha interesse perceber como é que o Presidente da Assembleia, da Administração Regional do Norte explica estas nomeações. Se algumas não nos parece, enfim, muito difícil de perceber, são pessoas que intervêm já há uns anos nesta área, outras temos muitas dificuldades, era preciso que alguém explicasse, tem que ser quem as propôs, porque é que as propôs, quando a maior parte desses currículos não tem nenhuma correspondência com o que a lei diz sobre isto. Já agora aproveito para dizer que, havendo a par desta da responsabilidade de quem propôs, a grande responsabilidade de quem nomeou, nós estaremos de acordo que sobre este assunto também se ouça o Sr. Ministro da Saúde.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, uma vez que é feita a discussão em conjunto, faz já a apresentação e fazemos depois tudo em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. No dia 25 de julho, na última audição parlamentar que aqui foi realizada ao Sr. Ministro da Saúde, eu tive a ocasião de o inquirir sobre a questão das nomeações dos diretores executivos e de lhe perguntar porque é que essas nomeações não eram sujeitas ao crivo da CRESAP. O Sr. Ministro, na altura, o que disse foi que estes dirigentes, sendo dirigentes, não sendo, isto é, configurando a lei uma circunstância atípica deles não serem dirigentes superiores, mas serem apenas equiparados a dirigentes superiores para efeitos de remuneração, ele tinha considerado, numa análise atenta na qual a própria CRESAP também tinha participado, que estavam fora do escopo daquilo que era a função da CRESAP e que não podiam ser nomeados. Claro que eu, na altura, tive logo a ocasião de contrapor que o próprio Governo tinha aberto, uma ou duas semanas antes, uma exceção que foi pública e notória, a administração da empresa Metro do Porto não teria que passar pela CRESAP e o Governo pediu à CRESAP que fizesse essa avaliação e, portanto, que, no meu entender, isto se colocava não nos estritos termos jurídicos, mas, sobretudo, nos termos da vontade política. Evidentemente, se o Governo desejasse que a CRESAP interviesse nesse debate, ou modificava a lei, ou pedia à CRESAP para intervir e tinha precedente bem recente, não era precedente muito antigo ou muito raro. Depois disto, vieram ao público um conjunto de outras informações. O Sr. Professor João Bilhinho, presidente da CRESAP, disse a um jornal, e ninguém o desmentiu, ninguém prestou nenhum esclarecimento adicional, que o tal estudo atento da questão foi um telefonema do Sr. Ministro da Saúde, realizado na própria manhã da audição do Parlamento. Portanto, a única coisa que ficamos a saber é que foi antes das 10h30 da manhã. Portanto, foi naquela manhã. O Ministério da Saúde não prestou nenhum esclarecimento e não desmentiu isto. Portanto, o estudo atento da questão foi, telefona-se ao senhor em registro informal a perguntar se avalia ou se não avalia. E depois disto, uma ou duas semanas depois, o Governo anunciou que a partir de agora os diretores executivos dos regulamentos do Centro de Saúde serão submetidos ao crivo da CRESAP, fazendo afinal aquilo que nós, no dia 25 de julho, dizíamos que evidentemente podia ser feito desde que o Governo quisesse, não havia nenhuma dificuldade especial. Ora, nós entendemos que, eu também estou de acordo, como disse o Sr. Deputado João Semedo, que a responsabilidade maior é de quem propõe. Mas entendemos que, na forma como o Sr. Ministro coloca esta questão, o Sr. Ministro envolve-se nestas nomeações e na decisão de as fazer desta maneira e não de nenhuma outra. E eu desconfio até, e acho que há boas razões para desconfiar, que a razão pela qual a medida se toma agora, de que a partir de agora serão submetidos à CRESAP, é que o mal já está feito e, portanto, agora é indiferente. Agora, o que o Sr. Ministro nos está a dizer é que as nomeações de 2015 serão submetidas ao crivo da CRESAP. Eu acho que isto é manifestamente insuficiente e exige uma explicação por parte do Sr. Ministro sobre a forma como o seu próprio gabinete se envolveu na avaliação dos currículos e na avaliação dos nomeados, porque isso não pode, espero eu, ter deixado de acontecer. Eu chamo a atenção que esta componente do Sr. Ministro é uma componente delegável e, portanto, a opção de não a delegar é do Sr. Ministro. Ao fazer a opção de não a delegar, tem que assumir a responsabilidade política por estas decisões e por esta forma de conduzir a questão. Eu acho que é evidente que é possível submeter todas as nomeações à CRESAP, incluindo aquelas que já foram feitas, pedindo apenas aos nomeados que coloquem o seu lugar à disposição, coisa que, com exceção da doutora Custódia Magalhães, recolher-se, deve ser fácil de conseguir dos outros, espero eu.
Senhores deputados, nós vamos abrir o debate, se me permitem, eu vou pôr o outro chapéu, em vez de ser ao lado, se me permitem, então. Eu tinha algumas coisas aqui a dizer, é o seguinte, primeiro uma nota. Quando foi referido aqui a questão da senhora da Trofa e do senhor Presidente da Câmara de Fazenda, e se tentou colocar uma nota partidária, não é partidária. É uma questão pessoal. Eu sei porque eu sou o Presidente da Assembleia Municipal de Fazenda. Portanto, não está aqui em causa nada de político. É uma questão pessoal. Como sabem, ele até nem é hoje militante do Partido Social Democrata. Nem é militante do Partido Social Democrata. Portanto, há aqui uma questão pessoal e é preciso que a Comissão, que tem um caráter político, não se meta em questões pessoais. Penso eu que isso devemos salvaguardar. A primeira nota. A segunda nota é que em relação àquilo que é o processo do requerimento do Partido Socialista, nós vamos ter brevemente cá o Sr. Ministro e, portanto, até nessa altura, conforme foi referido há bocado pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, poderá ser resolvida a questão e terá a oportunidade de esclarecer todos os aspectos. Mas deixem-me que a minha vontade de intervir tem a ver com outra questão mais de fundo e que faz parte da minha gênese de estar na política. Eu custa muito aceitar que uma comissão parlamentar, embora seja o seu direito político, democrático e regimental, mas custa muito aceitar que, quando se nomeia alguém por um ministro, por um diretor-geral, que nós ponhamos sempre em dúvida só por questões político-partidárias, porque só essas é que podem estar na razão disso. E estamos quase a contabilizar, este é teu, este é meu, este é do outro. Isto choca-me profundamente. Porquê? Porque estão em causa pessoas. As pessoas, eu se tivesse sido nomeado, e eu visse isto de discussão na Comissão de Saúde, eu não me sentiria bem. Ora, as pessoas, sejam boas ou más, elas serão avaliadas depois, no trabalho que vão executar. Mas as pessoas, quando são nomeadas, aceitam o exercício de cumprir uma missão. E nós temos, eu acho que nós, deputados, devemos ter respeito por quem aceita cumprir essa missão. E porque estar, desde logo, à partida, a colocar-lhe um selo partidário e a discutir na praça pública que tu és meu ou és dele, não cai bem. E deixem-me que lhes diga, senhores deputados, não, o povo lá fora não aceita bem isto. Porque muitas vezes me dizem, se nós não temos mais em que pensar. Eu peço desculpa, fugir ao rigor do exercício da democracia em termos parlamentares, mas também não posso deixar de não dizer aqui aquilo que eu sinto das pessoas na rua quando me falam. E, portanto, acho que fazia este apelo, para que nestas circunstâncias nós pudéssemos fazer, ou em audições que estejam programadas, ou então, como há bocado foi pedido, para vir cá dois responsáveis, mas sem pormos logo um selo sobre as pessoas que são nomeadas, e que certamente algumas delas, que são competentes, certamente, se elas são competentes, têm um currículo, têm uma vida profissional e que depois ficam machucadas com isto. Eu acho que devemos respeitar a dignidade das pessoas. O segundo aspecto, era para dizer o seguinte. Eu acho que também é preciso, e aqui, Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu acho que é preciso fazer as coisas com alguma ponderação. Repare, há 19 nomeações. Dessas 19 nomeações, 9 são reconduzidas. Portanto, vem de anteriormente. São reconduzidas. Quase 50%. 4 são internas aos serviços. E 6 vêm de fora. Apenas 6. E vêm de fora 6. Porque houve uma orientação de que os médicos pudessem ser aproveitados na função assistencial e não em funções de gestão. O que ela salutar. Quer aproveitar os recursos. Portanto, nós estamos a falar aqui de um pequeno pormenor, mas que deu, eu vi na comunicação social e digo assim, caralho, até depois fui estudar, deve ter havido para aqui uma confusão, sei lá o que é que se passou. Afinal, não se passou nada. Há 6 pessoas apenas que vêm do exterior, porque a função assistencial dos médicos... Agora, mas o que... Não... Oh, Sr. Deputado Manuel Pizarro, mas também... Mas também há aqui uma situação que o senhor ministro disse e que foi, não, é que havia dúvidas e a própria CASAP em contacto com eles tiveram dúvidas. E quando chegaram com... O senhor deputado Manuel Pizarro, não me faça olhar para o seu mandato e ver quem foi nomeado. Nestas circunstâncias... Sim, mas não há, nestas circunstâncias não temos o Valdo Tâmega, não temos o Braga, não temos Barcelos, não temos nada disso. Portanto, desculpe, eu interessa mais estar concentrado na questão de fundo, que é, são pessoas, foram indicadas e de repente, os jornais, a Comissão de Saúde, toda a gente, faz deles como se fossem os bandidos. Desculpem, do ponto de vista humano, eu não concordo. E a política tem que ser, tem que olhar para as pessoas. A política tem que ser, são pessoas, não são coisas abstratas. Era só aquilo que eu tinha a dizer. Ao Sr. Deputado João de Semedo, eu compreendo aquilo que está a dizer, mas o que é que vem cá fazer o senhor, desculpe-me agora, o que é que ele cá vem fazer? Trazer o currículo, dizer que escolheu aquelas pessoas porque acredita nelas? O senhor já exerceu funções de direção no hospital. Certamente que a sua preocupação foi trabalhar com as pessoas que fossem capazes de corresponder ao seu projeto. Eu acho que é um processo de escolha normal. A gente escolhe sempre em quem acredita. Agora, o que esta comissão tem todo o direito democrático de fazer é, daqui a um ano, faz a avaliação, são os nabos, são as coisas, então pede que sejam demitidos. Eu acho que sim. Desculpem, mas eu tinha que desabafar só porque estão em causa pessoas. Sr. Deputado Martins Soares.
Muito
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar o meu apoio a ambos estes requerimentos. Penso que a questão que está colocada tem um grande interesse político e que a Assembleia da República e a Comissão Parlamentar de Saúde deve apurar as responsabilidades políticas nesta matéria. Eu não acho que, não tenho nada a ideia de que as pessoas, porque são membros de um partido, sejam por isso automaticamente incapazes de desempenhar uma determinada função. Tem havido algumas nomeações deste e de outros governos, de pessoas dos seus próprios partidos, mas que não são contestadas. O problema é quando não encontramos em quem é nomeado os critérios de competência que são exigíveis, e até legais, neste caso, eventualmente, aí é que se suscitam estas questões. Ninguém aqui levantou problemas em relação a um conjunto de nomeações que já foram feitas, em que as pessoas, sendo do PSD ou sendo do CDS, são pessoas que têm as condições profissionais para exercer determinada função. Quando isso não acontece, ou quando há sinais de que isso possa não estar a acontecer, é que estes problemas se levantam e é aí que devem ser investigados. Isso não pode deixar de acontecer. Depois, também penso que o problema que está aqui não é, evidentemente, é a entrada de pessoas de fora da administração pública. Eu acho que é desejável que sejam da administração pública. Acho que é desejável. Admito que em certas circunstâncias se possam encontrar pessoas com um perfil que justifique exceção a essa regra. Não penso que seja esse o problema que está aqui, estas seis serem de fora da administração pública. O problema é, de facto, parecer haver uma desconformidade entre aquilo que se exige para desempenhar estas funções e as competências e experiências profissionais das próprias pessoas. E depois, quando a isso se junta o facto de haver óbvias ligações de outro tipo de algumas destas pessoas, naturalmente, do ponto de vista político, essa questão tem que ser colocada e tem que ser averiguada. E por isso apoiaremos os dois requerimentos.
Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente... Peço desculpa. Só à guisa de entreito, relativamente ao requerimento do Partido Socialista da audição do Sr. Ministro da Saúde... É evidente, e para clarificar, eu penso que teria ficado óbvio, na medida em que está agendado para breve a vinda do Sr. Ministro, nós não nos oporíamos a que essa matéria fosse incluída nessa audição, e portanto não exigiríamos que houvesse uma deslocação do Sr. Ministro relativamente e exclusivamente para este tema. De qualquer maneira, fazemos questão de ser votado, precisamente, pela matéria em si. Sr. Presidente, na sequência do seu desabafo, eu devo dizer-lhe que não tenho qualquer visão obnubilada pelo conhecimento pessoal, não conheço nenhum dos intervenientes e não creio sequer que a matéria se possa colocar nestes termos. É obrigação da Assembleia da República e daqueles que fiscalizam a ação governativa e, por força da ação governativa, a ação de toda a administração pública, verificar o cumprimento dos critérios de nomeação no que diz respeito ao preenchimento de cargos de chefia. E, neste caso, também, não só a dignidade pessoal, mas a própria dignidade da administração pública. E é, neste momento, indisfarçável que alguns dos nomeados suscitam as maiores perplexidades quanto aos seus méritos. Desde logo, da leitura dos jornais de hoje, se verifica que aquela que foi proposta e nomeada supostamente pelos seus méritos, vem acusar aquele que a propôs de má fé e, portanto, manifestamente não há qualquer relação de confiança, como aliás para usar as suas palavras, no sentido da persecução de qualquer missão, e, portanto, o critério não foi manifestamente o do mérito, não é o critério da confiança e importa saber qual foi o critério para a nomeação, nomeadamente, se mais não fosse, da senhora diretora executiva do agrupamento de Santo Tirso de Trofa. E, portanto, nessa medida, nós apoiaremos e votaremos favoravelmente a audição do senhor Presidente da ARS, que irá explicar por que razão nomeia, propõe a nomeação de alguém que, alguns dias volvidos, vem acusá-lo a ele próprio de má fé e, portanto, algo de muito estranho se passa e que importa clarificar neste processo.
Sr. Deputado João Semedo.
Sr. Presidente, eu ouvi-o com a atenção com que sempre o ouço, mas quero dizer que no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, eu não me recordo de termos contestado nenhuma nomeação do Ministério da Saúde, a não ser uma, que foi a do Dr. Mendes Ribeiro, para presidir ao Grupo de Trabalho da Reforma Hospitalar. E o tempo passou e acho que a contestação que fizemos, o tempo veio dar-nos razão, porque o Ministério dispensou os seus serviços e o Dr. Mendes Ribeiro está atualmente a instalar as clínicas do Pingo Doce no Pingo Doce. Não me lembro mais nenhuma contestação, não me lembro. Agora, o segundo, eu acho que é política ou partidário, Sr. Presidente, eu não conheço nem as pessoas, nem, digamos, o ambiente que rodeia as pessoas, digamos assim. Mas eu li que a doutora Custódia Magalhães diz o seguinte: eu estou a ser perseguida porque apoiei o doutor Luís Filipe Menezes e quem agora me vem denunciar apoiou o doutor Marcos Mendes. Bom, isto não tem nada a ver, está escrito nos jornais, não sou eu que estou a dizer que ela disse, é a declaração dela, está escrito. É uma entrevista que lhe fazem. E, portanto, eu julgo, claro, o Sr. Presidente poderá dizer-me, está ela equivocada. Pô, mas é exatamente isso que eu quero perceber, quem é que está equivocado. E, portanto, isto, quer dizer, chegou, eu acho que isto não abona em nada, seja o que for, não abona em nada, seja o que for. Isto é lamentável que se tenha chegado a este, digamos, a este baixo nível político. Agora, é inevitável que qualquer observador minimamente atento e isento perceba que há aqui uma carga política partidária que tem que ser explicada. Terceiro e último, eu ouvi as suas palavras, mas eu acho que o Sr. Presidente está a esquecer-se de uma coisa, é que a lei é clara, implica no currículo destes nomeados a formação e a experiência e o desempenho na área da gestão de unidades de saúde. Independente. Não diz lá isso. Não, diz, não, desculpe, senhora deputada, não diz. O que eu digo é que eu não, isto nem significa atualmente que tenham que ser médicos ou enfermeiros ou profissionais de saúde. Há muitos gestores hoje na área da saúde que não têm essa origem profissional. Não, não é isso que está aqui em discussão. É não ter havido, do meu ponto de vista, respeito sobre o que a lei diz quanto a critérios de escolha e de seleção dos dirigentes dos agrupamentos de centro de saúde. E por isso mesmo, de facto, o que nós propomos é que quem os propôs venha aqui dizer porque que os propôs, para todos percebermos se por trás dessa propositura há ou não, digamos, conotações político-partidárias e razões político-partidárias que se tenham sobreposto àquilo que a lei diz, que é apenas curricular.
Já que estou deste lado, o Sr. Deputado Teresa Queiro quer acrescentar alguma coisa?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar, até porque me parecem tão frágeis os pressupostos destes requerimentos. O único aspecto que me parece de facto válido, já não, penso que foi o Sr. Deputado Bernardino Soares que disse que é de grande importância política. Sim, sim, nós vemos bem. Como dirá o outro, o que tu queres ser eu. Tem grande importância política ou partidária e o que as bancadas da esquerda querem fazer, no fundo, é aqui queimar em lume brando, não é? O ministro, os responsáveis. Então, no caso do Partido Socialista, requererem nem mais nem menos do que a vinda, do ministro. Para justificar duas nomeações que vos causam alguma confusão. Mas quando eu falo em fragilidade, e nem que fosse por isso, o CDS nunca acompanharia estes requerimentos, não conseguem, mas nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o Partido Socialista, fazer uma linha, uma divisória séria e honesta do ponto de vista político entre o que é que vos faz confusão, é o problema de não haver dos currícula não serem adequados ou de haver filiações partidárias, porque Se o problema é das filiações partidárias, então também gostaríamos de debater algumas nomeações ou algumas reconduções de militantes de renome de vários partidos, do Partido Socialista para o IPO de Lisboa, no CICAD, enfim, uma militância mais velada, mas portanto, se a questão que vos perturba é essa, então, mas vamos falar, e então vamos falar com os campeões das nomeações partidárias, que é o Partido Socialista. É, portanto, parece-me absolutamente muito frágil e, de facto, de retirar daqui de todas estas apresentações e todas estas fundamentações é que, para toda a esquerda, é de uma grande importância política, mas político-partidária e apenas. Portanto, não acompanhamos nenhum destes requerimentos.
Muito obrigado. O PSD tem mais alguma coisa a acrescentar?
Está dito e muito bem dito, nós não vamos acompanhar estes requerimentos.
Eu só diria, antes de passarmos então à fase de encerramento, se não há mais nada, que é o seguinte. Senhores deputados, eu acho que nós devemos ter um sentido de responsabilidade acima da média. Por isso estamos cá. Isto não é mais nem menos do que casos pessoais. E nós não podemos transformar casos pessoais em política. Não podemos utilizar casos pessoais para que a Comissão de Saúde se preocupe com estas ninharias. Desculpem-me lá, eu acho que isto não faz sentido. Mas, enfim, Vossas Excelências lá saberão, eu limito-me a presidir. Se não há mais intervenções, eu... com grande impressão. Não, mas é que eu tenho dois chapéus hoje, fui autorizado pela Comissão. Mas eu passaria então à votação do ponto 5, que é o requerimento do Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda. E iria votar o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento é rejeitado com os votos favoráveis do PSD e do CSPP e os votos contra do PSD e do CDSPP e com os votos favoráveis do PS, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora o ponto 6, que é o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a votação é semelhante, pelo que os dois requerimentos são rejeitados. Nos outros assuntos, os senhores deputados têm alguma questão? Se não tem, damos os nossos trabalhos para encerrados e depois será comunicado então a audição com o Sr. Ministro. Não, há 2 a 8. Há reunião. A audição eu vou agora ver para depois comunicar. Mas 2 a 8 não é? Não. Nem há condições.